tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o IND News, seu giro de notícias internacionais.
Olá, ouvintes de todo o Brasil, eu sou o Jefferson Ferro, estou aqui nos estúdios da Rádio Ninter, em Curitiba, com o meu colega André Frota.
Olá, pessoal, olá, Jefferson, vamos lá então a mais um programa.
Mais um programa In The News, e hoje nós vamos dar uma olhadinha no que foi notícia na imprensa internacional nessa semana, né? E vamos começar então com... Eu vou ler algumas notícias aqui. A primeira notícia que eu escolhi para a gente conversar, Alexandre, é que hoje, André... A gente tanto faz a piada com o Alexandre Frota que a gente acaba se confundindo.
Ah,
né?
ela vai ficar natural, né?
Vai ficar natural.
Daqui a pouco os ouvintes vão fazer a mesma piada, né?
Vão. E os ouvintes, inclusive, podem, né, acessando a live, nossa live no Facebook, constatar a semelhança incrível entre o André Frota, que aqui está no estúdio comigo, e o digníssimo deputado, né, ator famoso de filmes religiosos, o Alexandre Frota, né?
Enfim...
São quase irmãos gêmeos, né?
Praticamente siameses, né?
Então, o André Frota, né, está aqui no estúdio comigo. E hoje é o dia da unidade alemã, certo? É um dia que a Alemanha está comemorando 29 anos da reunificação. Reunificação que aconteceu em 89, com a queda do muro, mas que foi oficialmente, né, homologada aí, em 90. E eu vou começar, então, lendo uma manchete da Deutsche Welle, que esse portal de notícias alemão, mas que publica notícias em mais de 30 línguas, se não me engano. É um portal muito rico, muito interessante para os estudantes de jornalismo, de relações internacionais, conhecer o portal da Deutsche Welle. E uma notícia que saiu falando sobre isso é a seguinte. Leio aqui o título da manchete em inglês. German Unit Day. Reunification is an ongoing process, says Merkel. Traduzindo aqui, né, a chamada é pelo Dia da Unidade Alemã, dizendo que a reunificação, e aqui é uma citação, uma fala da Merkel, da chanceler alemã Merkel, é um processo contínuo, um processo que continua. Por que que esse processo continua, André?
Vamos lá então, Jefferson. É uma data realmente bastante interessante. Na verdade, quando a gente observa o papel e a centralidade que o Estado alemão tem na história europeia, sem dúvida nenhuma, mas na história mundial, a gente vê que eles são, em certa medida, protagonistas de dois momentos muito importantes na história mundial. E tem muito a ver com essas duas fases da... São duas reunificações ou unificações alemãs. A gente tem 1870, a primeira grande unificação alemã, e que é uma das principais fases na história contemporânea e que vai permitir o fortalecimento, o desenvolvimento de um Estado alemão que ele tem e consegue competir com os demais Estados, tanto o Estado francês quanto também o Estado britânico, como os principais Estados a disputar a hegemonia dentro do continente europeu.
A Alemanha nunca foi uma potência colonialista, né?
Não, ela certamente tem características colonialistas, assim como todos os estados europeus no século XIX, assim como a Inglaterra, assim como a França, eles têm colônias, eles têm estados, eles têm até uma das principais teses geopolíticas, ela surge dentro das próprias ideias prussianas, um autor bastante conhecido que é o Ratzel, e ele vai desenvolver a noção de espaço vital. Na verdade, a própria origem da geopolítica, ela está muito relacionada à própria formação do Estado alemão. Então, o termo geopolítica é um termo que surge em conjunto com a formação e desenvolvimento do Estado alemão. Então, a gente não tem como dissociar
as coisas,
essas duas coisas. E o papel que os alemães têm no que diz respeito a pensar a política internacional, mas especialmente a geografia política, é muito importante. Agora, especialmente do ponto de vista cronológico, quando a gente pensa tanto 1870, a unificação alemã, e o resultado que ela teve no que diz respeito à geometria do sistema internacional, a geometria de forças, ou seja, a gente tinha antes uma Inglaterra muito forte, a gente tinha uma França extremamente forte, mas a partir da unificação alemã, a gente pôde ver uma hegemonia sendo contestada. E é isso que vai fornecer as bases para a Primeira Guerra Mundial. Não teria a Primeira Guerra Mundial se não tivesse unificação alemã e unificação italiana, mas especialmente unificação alemã. Quando a gente pega agora e dá esse salto para 1989, com a queda do Muro de Berlim, e depois de 1990, com essa segunda, vamos dizer assim, unificação alemã, a gente tem um mundo que ele deixa de se tornar polarizado entre uma potência ou, enfim, um conjunto de estados que gravita em torno de uma modalidade mais capitalista, naturalmente o Estado norte-americano e os seus principais países parceiros, aliados, e de outro lado a gente tem os países soviéticos e o eixo soviético. Então, a queda do Muro de Berlim e o fim dessa Alemanha, que era dividida entre, de um lado, uma Alemanha ocidental, orientada para esse eixo mais capitalista, e esse outra Alemanha, a Berlim oriental, mais direcionada para o eixo socialista, o fim disso também marca uma mudança de novo, para um sistema internacional, para uma sociedade internacional, que passou a ter uma bandeira mais, vamos dizer assim, um pouco mais coesa do ponto de vista de valores políticos liberais, que passam a ser então disseminados, seja para o Ocidente, seja para o Oriente. Então, esse marco, ele certamente não é um marco só significativo para Berlim Oriental, nem só para a Alemanha Oriental, mas ele também é um marco que significa todos os países que estavam vinculados, por exemplo, países do leste europeu, que foram progressivamente se reorientando e se voltando para as economias de mercado e progressivamente também foram se integrando na União Europeia. Então a gente teve uma série de sucessões de países que antes eles estavam vinculados ao eixo soviético e progressivamente foram se redirecionando e passaram a fazer parte da própria União Europeia hoje em dia. Então tem tudo a ver com essa transição de um sistema que ele era antes caracterizado por essas duas polaridades e agora ele passa a ser caracterizado, enfim, ou pelo menos nos anos 90 esteve caracterizado por pela dissolução dessa polarização, né?
É. E interessante, né, como a fala da Merkel coloca e como tem sido a tônica da cobertura, né, das comemorações na imprensa alemã, de dizer que esse processo de unificação ele não está resolvido, né? Ele é um processo e aí eles olham para as grandes diferenças que ainda existem, né, entre os dois lados, né, que fisicamente não existem mais, né, no sentido de não haver mais uma distinção, uma barreira física, né, o muro caiu, mas ainda enxerga-se que existe uma Alemanha Ocidental e uma Alemanha Oriental. Existe uma grande desigualdade entre os dois lados que no discurso dos políticos alemães precisa ser combatida. Né? Então eles destacam esse aspecto. E já pegando o gancho aqui, como você falou aí do pós-guerra, né? dessa polarização do mundo, vamos lá para a Ásia, né? e resgatar então uma outra reminiscência do pós-guerra aqui, que é na relação da China com Hong Kong, né? Que tem povoado o noticiário internacional já faz algum tempo. Eu vou ler aqui uma manchete da CNN que fala sobre os protestos que vinham acontecendo em Hong Kong, especificamente aqui sobre um acontecimento na terça-feira. Dei uma manchete em inglês que diz assim: "Men shot with live round in major escalation of Hong Kong protests." Que numa tradução livre aqui seria, né? Um homem foi ferido a bala num dos protestos, né, de Hong Kong, que tem se tornado cada vez mais graves, mais agudos. Então, aconteceu de um jovem de 18 anos que participava de um protesto na terça-feira ser ferido a bala pela polícia, né, que reprimia esses protestos. Os protestos em Hong Kong têm aparecido frequentemente na mídia, né, eles em geral são bastante violentos, né, bem mais violentos do que o que nós estamos acostumados aqui no Brasil, mas até então existia assim uma postura da polícia de evitar, né, o confronto letal, o uso de armas letais. Pelo que a gente sabe, esse jovem não morreu, mas ele foi ferido a bala por um policial. Fala um pouquinho pra gente o que é essa situação, o que isso tem a ver também com o pós-guerra aí, né? Essa semana em que a China estava comemorando 70 anos da Revolução Chinesa, né? Da Revolução Comunista na China.
Essa semana, vamos dizer assim, Jefferson, é uma semana de datas comemorativas, mas elas deveriam ser parcialmente comemorativas, então, para pegar o caso de Hong Kong como um caso emblemático. De fato, a China comemorou 70 anos da Revolução Maoísta, né, em 1959, e ela comemora isso e faz um desfile assim, demonstrando o seu potencial militar bélico que se desenvolveu muito nos últimos anos. Ela ainda está muito aquém do potencial bélico que o Estado norte-americano detém. Se a gente for observar os números, a gente ainda tem, enfim, o volume de gastos militares norte-americanos são muito mais expressivos ainda que os gastos chineses, mesmo os gastos russos, mesmo quando a Rússia ainda estava vinculada ao regime soviético agora.
Mas aqui peço um parênteses aqui, André, mas a gente tem ouvido muito falar sobre uma mudança de perspectiva nessa relação do poder militar para as guerras virtuais, nas guerras online, né? Num campo no qual os chineses têm se destacado ou não.
Não, você tem toda a razão. Assim, e aí a gente aqui abre até vamos dizer assim, uma janela de conversa sobre talvez um dos conceitos que mais seja contemporâneo para a gente pensar em guerra, que é a noção de guerra híbrida. E o que seria uma guerra híbrida? A guerra híbrida ela une dois tipos de guerras. As guerras que são convencionais e as guerras que são não convencionais.
Convencionais na arma, né? Na bala. Né?
A convencional é aquela guerra tradicional que a gente tem um Estado entrando em confronto direto com o outro. Assim, um enfrentamento direto
físico,
de um Estado contra o outro. Né? A guerra não convencional, ela envolve todo o volume de recursos oficiais, não oficiais, envolvendo narcotráfico, envolvendo cibersegurança, envolvendo soldados que são treinados por exemplo, oficiais de um determinado estado, que treinam esses militares para atuar em outros cenários. Por exemplo, o caso da guerra da Síria, ele é o caso mais emblemático de guerra híbrida, porque a gente tem, de um lado, Estados Unidos e, de outro lado, a própria Rússia. Os Estados Unidos treinando, fornecendo armamentos, auxiliando com informação para tentar derrubar, tentaram derrubar o regime do Bashar al-Assad. E, de outro lado, a gente tem a Rússia treinando, financiando, fornecendo armamentos e auxiliando o regime do Bashar al-Assad para se manter. No entanto, no próprio território sírio, a gente não tem tropas americanas e nem tem tropas russas. Então, isso é um pouco da forma como a guerra ela acabou evoluindo dessa modalidade mais convencional para essa modalidade mais híbrida. Mas, enfim, agora voltando para nossa manchete...
em Hong Kong, né?
Hong Kong é um regime que ele tem uma característica bastante interessante. Até a gente for observar as frases que acabam tentando sintetizar, um país, dois sistemas. Mas, na verdade, a Hong Kong está inserida dentro do território chinês, ela é China. No entanto, os habitantes de Hong Kong, eles têm liberdades que os habitantes dos demais porções da China continental não detêm. Então, os habitantes de Hong Kong, eles podem eleger os seus representantes. No entanto, o governador da província de Hong Kong, ele precisa passar pelo aval do Partido Comunista Chinês.
O governo central da China.
Então, assim, é um modelo no qual os habitantes elegem os seus representantes e também esses representantes elegem um governador, mas que precisa ter o aval e ser aceito pelo Partido Comunista Chinês. Isso é um aspecto. De outro lado, que é onde que começou esse imbróglio sobre as manifestações de Hong Kong, já duram mais de 3 meses, são manifestações que têm acontecendo todo final de semana, é um volume de pessoas muito grande indo para a rua. Assim, os números que a gente observa de manifestantes em Hong Kong são absurdamente expressivos pelo total da população. As pessoas vão para a rua e enfrentam. E qual que é o grande motivo disso? A atual representante de Hong Kong, que é a Carrie Lam, ela tentou passar uma medida, uma chamada lei de extradição. O que que isso aconteceu? O que aconteceu é que, caso houvesse algum algum habitante de Hong Kong que pudesse manifestar posições contrárias ou, enfim, por qualquer motivo que fosse entendido pelo governo, ele podia ser extraditado para a China. E aí ele ia ser submetido a um tribunal, a um judiciário vinculado à China continental, que é diferente do judiciário em Hong Kong. Isso fez com que os habitantes de Hong Kong entendessem que isso faria com que qualquer oposição ao Partido Comunista fosse, então, deportada para a China.
Ia ser facilmente reprimida, né?
Ia ser facilmente reprimida. Então, isso fez com que os habitantes passassem a se manifestar e falaram, isso não pode passar. A Carrie Lam, ela já voltou atrás, ela já pediu desculpas com essa lei de extradição e ela já pediu para renunciar ao cargo. No entanto, o Partido Comunista não aceitou a renúncia dela. Então ela se mantém lá, mas ela já recuou com a lei de extradição. Só que os manifestantes, eles não pararam. Então o embrólio é esse. Hong Kong é uma província que ela foi um protetorado britânico durante um longo tempo.
Até 97.
Até 97, exatamente. E ela está sob o regime que foi negociado do protetorado britânico com o regime maoísta. E essa população é uma população que passou a se acostumar a ter liberdades que os chineses continentais não têm.
Viver como se vivesse num país capitalista normal, né?
Exatamente. Então eles não querem voltar atrás. Só que a China não vai abrir mão da soberania sobre esse território em hipótese nenhuma. Então essa é uma situação assim que é uma bomba relógio. Assim.
É muito difícil para Hong Kong resistir, né?
Sim, exatamente.
Hong Kong é muito pequena perto da China, né? Do poder todo que a China tem.
Exatamente.
Hong Kong tem o quê? Cerca de 8, 10 milhões de habitantes?
Exatamente.
Não tem nem como comparar, né?
Sim.
É uma célula
Sim.
dentro do corpo. Né?
Acho que o que é interessante, Jefferson, assim, é só para finalizar essa nosso giro rápido pela Ásia, é que o que Hong Kong representa também para todos os demais províncias chinesas. Porque a China é um território muito vasto, ele é muito extenso. E tem outras áreas que também têm aspirações autonomistas, como é o caso, por exemplo, da região do Tibete.
Uhum.
O Tibete também é uma região que foi incorporada na Revolução Maoísta e que tem tendências separatistas muito grandes. Na verdade, tendências separatistas é até um termo, até, vamos dizer assim, que já coloca uma, vamos dizer assim, uma certa valoração. Há tendências autonomistas.
Nunca se aceitou como parte da China, não é?
Exatamente. Então, enfim, Hong Kong é essa linha de frente da possibilidade que a China talvez seja o maior temor do regime comunista hoje, do Partido Comunista, seja a fragmentação do território chinês.
Muito bem. Então saímos da Ásia, né? Nesse resquício aqui do pós-guerra, né? Passamos pela Alemanha, pela China, na sua relação com Hong Kong.
Sim.
E vamos para o nosso continente sul-americano aqui. Vamos dar uma olhada nas complexidades das democracias, né? Que estão tantos problemas nas democracias que nós temos aí ao redor do mundo. E vamos chegar lá no Peru, né? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no Peru. E o Peru é uma situação bastante complexa, né, André? Vamos ver se você consegue explicar isso pra gente, porque tá difícil de entender o que está acontecendo lá. Eu vou ler a manchete da CNN, que diz o seguinte: Peru's Congress is ignoring its president. Numa tradução livre, o Congresso peruano está ignorando o seu presidente. O que aconteceu? Tenta explicar pra gente, André, o que é essa relação aqui entre o Congresso e o presidente do Peru, que estão completamente apartados, né? Sem diálogo.
Vamos lá então, Jefferson. Esse caso do Peru, ele é um caso bastante curioso. Para um observador externo, ele chega a ser até assim, muito estranho de entender. O Peru é uma república democrática representativa presidencial. Tá? Esse é o regime político que está presente no Peru. E desde 2016, a gente passou a ter, a partir das investigações feitas pela Odebrecht, iniciadas pelo Ministério Público Federal aqui, situado em Curitiba, que passou a fazer as investigações em torno dos casos de corrupção que envolviam a Odebrecht.
Odebrecht lá no Peru, né?
A Odebrecht lá no Peru, exatamente. Mas que envolviam, enfim, que acabaram colaborando e acabaram tendo colaborações entre esses vários ministérios públicos presentes na América Latina como um todo. Né? Então, eu acho que esse é um dos aspectos interessantes do judiciário e de uma cooperação internacional que existe mesmo entre os poderes judiciários que existem hoje na América Latina, não só na América Latina. Né? A gente não vê só cooperação internacional no executivo, nem no legislativo, nem de um governo ou de outro. A gente também vê isso entre o poder judiciário. ainda que o Ministério Público seja uma coisa um pouco sui generis, né, eles têm uma certa autonomia. O que acontece é que no Peru, a partir dessas investigações, a gente passou a ter um cenário de bastante insegurança, incerteza, talvez similar ao que a gente tinha ainda durante o governo Dilma aqui no Brasil. Né? Um cenário no qual se estabeleceu um dilema de confiança entre o executivo, entre o legislativo, entre o líder do governo, entre parlamentares, entre presidente eleito, entre partidos políticos. Então, é uma situação de crise similar, ou talvez até pior, do que a gente viveu aqui durante a segunda gestão e próximo ali de quando a Dilma foi impeachmentada. Né? O que acontece é que o presidente atual é o Martín Vizcarra. O Martín Vizcarra, ele era o vice do PPQ, que é o Pedro Pablo, eu não sei falar o terceiro nome dele, Kuczynski. Vou simplificar aqui. Ele era o vice do Pedro Pablo Kuczynski, que saiu e foi deposto até por estar envolvido em casos de corrupção vinculados a essas investigações dessa matriz da Odebrecht lá no Peru. E o que acontece é que o Martín, ele... foi, ele passou a fazer parte e passou a ser o chefe do executivo num cenário no qual a relação do Congresso com o executivo já tinha passado por um veto do voto de confiança. O que é esse voto de confiança que acontece entre o legislativo e o executivo no Peru? Toda vez que um presidente é eleito, isso no caso do PPQ, ele forma um gabinete de ministros. Quando ele forma esse gabinete de ministros, ele manda para o Congresso um pedido de confiança. Isso pode ser na forma de um pacote, um pacote de leis. O Congresso pode vetar esse pacote feito pelo presidente. Se ele vetar esse pacote feito pelo presidente, o presidente é obrigado a dissolver o seu gabinete.
Ou seja, trocar os ministros.
Trocar os seus ministros, que vão executar a sua política. Beleza, isso pode acontecer uma vez. Aí, de novo, o presidente refaz o seu gabinete de ministros e o Congresso, de novo, pode aceitar ou pode não aceitar. O que acontece é que isso já tinha essa negativa do Congresso já tinha acontecido na gestão do PPQ, que era o antigo do Martín Vizcarra. O Martín Vizcarra tentou formar agora de novo um gabinete, tentou passar um pacote especialmente de leis voltados para investigação, especialmente para
combate à corrupção,
E especialmente vinculado ao judiciário. E o Congresso rejeitou.
De novo.
Só que aí se estabeleceu uma situação no qual, de um lado, os congressistas não entendem que isso é uma segunda negativa. E o executivo entende isso como uma segunda negativa. Só que isso foi feito em duas gestões diferentes, do atual e do vice. E o que aconteceu? O presidente atual, ele dissolveu o Congresso. Só que o Congresso não concordou com a dissolução feita pelo presidente.
Porque essa dissolução é uma condição para a segunda negativa.
Exatamente.
Se o Congresso não aceita duas vezes a formação de gabinete do presidente, o Congresso é dissolvido e é eleito um novo Congresso.
Eleito um novo Congresso. E aí, depois, esse novo Congresso é que vai tomar a decisão final sobre o gabinete ou não. Uhum. Então, o Congresso atual não aceita, não entende isso como uma segunda negativa. E o presidente atual entende. Só que o presidente, então, ao dissolver o Congresso, ele manteve o apoio, e as Forças Armadas já declaram seu apoio ao atual presidente. Só que o Congresso tem autonomia para tentar destituir o presidente, abrir uma investigação contra ele, destituir ele, um processo de impedimento, e agora a vice está empossada.
Pelo Congresso.
Então é uma situação no qual...
Que confusão, né?
Uma situação no qual o presidente, ele é convicto de que ele está na posição correta e ele tem apoio das Forças Armadas, e o Congresso é convicto do que está fazendo e tem uma presidente, uma vice já se intitulou, enfim.
É um baita impasse, né? Você vê alguma possibilidade de uma força externa, ou como o Brasil exerceu, né, por algum tempo, esse papel de um certo papel de mediação aqui na América do Sul. O Brasil pode fazer esse papel de tentar buscar uma mediação na situação do Peru ou alguma outra instituição aqui da América do Sul?
Tá, essa é uma excelente pergunta, Jefferson, porque é uma excelente questão, até porque assim, o Brasil ele sempre teve, na história da sua política externa, credenciais para mediar e para servir como mediador de conflitos regionais, na América do Sul especificamente. Na América Latina menos, mas especialmente na América do Sul. No entanto, essas credenciais, elas acabaram sendo, vamos dizer assim, colocadas de lado a partir do momento em que o Brasil tomou uma posição muito clara sobre o que aconteceu na Venezuela, ou o que está acontecendo na Venezuela. O caso venezuelano é um caso no qual o presidente atual, enfim, o governo atual, adotou uma posição muito clara
de confronto, né?
De confrontação e especialmente uma posição de antagonizar o regime estabelecido. Esse é um tipo de credencial, esse é um tipo de posição que o Brasil nunca tinha tomado. Enfim, o Brasil sempre adotou uma posição de distanciamento para assumir posições partidárias ou posições para regimes específicos que estão estabelecidos dentro desses estados, enfim, que estão no entorno regional. Então, a partir do momento que o Brasil toma certas bandeiras, ele também, de outro lado, ele assume também que ele está, num certo sentido, deixando de lado as suas credenciais enquanto negociador. Então, eu acho muito difícil que o Peru aceite uma mediação brasileira. Pode ser que de um outro estado, pode ser que talvez de uma, enfim, das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, pode ser que isso aconteça a partir dessas organizações internacionais. Mas, no caso brasileiro, eu acho que a gente se distanciou dessa perspectiva.
Muito bem. E, enfim, em outros lugares, né, onde nós também temos sérios problemas dos governantes com dos presidentes ou primeiros ministros com seus congressos, né, nós temos o caso do Brexit, né, que vem aí já. É uma novela já, sim, né? Já estamos aí com quanto tempo discutindo Brexit, né?
Sim.
E recentemente, agora essa semana, nós tivemos uma visita, né, do primeiro-ministro inglês a Bruxelas, né? Ele foi lá levar mais uma etapa do plano, né, de saída, porque o prazo final está se esgotando. É o final desse mês, né? 31 de outubro que eles teriam. E um detalhe específico que chamou a minha atenção aqui, eu vou ler uma manchete da BBC, que é sobre a questão da Irlanda do Norte. Ele diz o seguinte: Brexit, new UK plan for Northern Ireland to stay in single market. Então, uma notícia sobre o Brexit, né, que o Reino Unido entregou um novo plano para permitir que a Irlanda do Norte, né, que já manifestou esse desejo, permanecesse, né, no mercado comum europeu, sob alguns acordos, algumas circunstâncias. Porque o Brexit ele também gerou dissidência dentro do Reino Unido, né, André?
Sim. Acho que assim, de fato, Jefferson, acho que o Brexit é um assunto que provavelmente a gente vai tratar aqui, talvez todo o programa, ou enfim...
A história do programa.
A história do programa. Até 31 de outubro, com certeza, nós vamos estar abordando o caso do Brexit. Ele já tem muito tempo, e o Boris Johnson está numa situação muito delicada. Porque ele se fragilizou muito.
Primeiro-ministro inglês, né?
O primeiro-ministro. Ele se fragilizou muito contra o primeiro-ministro a partir do momento em que ele tentou passar uma moção para o parlamento britânico, que teve apoio da própria rainha da Inglaterra, de aumentar o recesso parlamentar a mais de 20 dias de um período normal de recesso, que seria assim, no máximo 7 dias.
Isso foi uma espécie de um golpe branco ali, né? Tipo, vou deixar vocês de férias para eu fazer meu trabalho aqui, né?
Exatamente. Isso foi interpretado assim, de maneira muito assim, negativa por todos os lados, enfim, especialmente pelos europeus que estão acompanhando. E a própria corte, a Suprema Corte Britânica, depois de mais ou menos uns 15 dias desse pedido que foi feito pelo primeiro-ministro e aceito pela rainha, o que é uma coisa também bastante... bastante
surpreendente, né?
Surpreendente, essa tomada de posição da monarquia, a corte julgou isso como inconstitucional. Então, esse recesso não aconteceu. E o Boris Johnson, ele certamente é uma figura de muita força dentro do Partido Conservador, os Tories, e ele foi, escolhido pelos conservadores porque ele
teria as condições, na interpretação desses congressistas, desses parlamentares, de conduzir a Inglaterra para um hard Brexit. E o hard Brexit que seria? Essa aí sem acordo. Esse é o cenário que...
Ele vem dizendo mais ou menos isso, né? Que sai de um jeito ou de outro.
Ele vai sair de um jeito ou de outro, sim. Ele, enquanto primeiro-ministro, pretende sair de um jeito ou de outro. Então, assim, ele quer encontrar condições de negociação melhores. Isso não vai acontecer. Os europeus estão negociando o Brexit há mais de 2 anos. Foram rodadas enormes de negociação, que envolvem os 27 membros. Então, assim, é muito difícil que você consiga uma mudança de posição que ela foi consertada pelos europeus durante mais de 2 anos de negociação, feita por várias rodadas, enfim, sobre todos os temas possíveis, Irlanda do Norte, todos os demais temas que são temas cabeludos.
Só para a gente entender um pouquinho melhor, porque daí eles estão discutindo o quê? Questões de alfândega, de comércio, de trânsito...
Todas, né? As questões. Todas as questões, né? Estão colocadas na mesa. Porque o maior problema do Brexit, enfim, né, desse imbróglio hoje, Jefferson, é o seguinte, é o tempo para uma tomada de posição. Vamos pensar que a gente tem uma empresa, eu e você, a gente tem uma empresa de exportação e importação na Inglaterra. E a gente geralmente faz comércio, por exemplo, com a França, ou faz comércio com a Alemanha. E você não sabe o que vai acontecer depois, enfim, em 31 de outubro.
Que muda as tarifas, muda tudo, né?
Que planejamento que você consegue ter enquanto setor privado, ou mesmo, enfim, as pessoas que vivem lá, que são europeus, que moram lá, como é que elas estão conseguindo planejar suas vidas se elas não têm ideia do que vai acontecer?
Quais serão as regras, né?
Então, é uma situação muito delicada que os britânicos se colocaram a partir do referendo.
Muito bem. A gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Só para comentar mais, né, um problema aí entre presidente e Congresso. Muito forte, que é do caso do presidente Trump, né, envolvido com esse pedido de impeachment. Uma notícia do The New York Times que disse o seguinte: House Democrats vow to subpoena White House. E explicando brevemente aqui, a ideia de que os líderes democratas no Congresso, que são os líderes do Congresso, né, já disseram que se a Casa Branca não entregar alguns documentos, algumas informações que eles requisitaram dentro desse processo investigativo que foi aberto contra o presidente Trump, eles vão fazer uma intimação oficial, uma intimação legal para que um representante da Casa Branca entregue esses documentos. Uhum. E parece que é uma coisa mais ou menos semelhante ao que acontece quando a gente tem CPIs aqui no Brasil, que muitas vezes o Congresso convida, né, um membro do governo a vir depor na CPI. Se ele não vem por convite, eles podem fazer uma intimação que o obriga judicialmente a comparecer, né? Sim. Então, isso mostra que a situação está engrossando lá, né?
A novela do impeachment no Congresso norte-americano, ela é uma novela que ela ainda vai ter muitos capítulos. Assim, ela, não sei se ela vai ser tão longa quanto, ou talvez seja tão longa quanto o Brexit.
Quanto o Brexit.
Mas ela é uma novela que a gente ainda vai ter, assim, várias oportunidades de comentar. Mas o caso é o seguinte, que os democratas, eles ainda não definiram qual vai ser o seu candidato. Então, a gente tem um dos principais representantes, que talvez seja o principal candidato do Partido Democrata, que é o Joe Biden. Ele seria um dos investigados nesse processo. Só que a gente tem a Elizabeth Warren e a gente tem também outros candidatos que têm interesses
em
concorrer às eleições presidenciais. Então, não dá para ter muita certeza se entre os democratas isso também não é uma jogada para tirar o Joe Biden da posição
do páreo,
do páreo, porque uma investigação ia naturalmente enfraquecer o Joe Biden e também poderia enfraquecer ou não Donald Trump e colocar outros candidatos na rodada. Então, o caso do impeachment nos Estados Unidos talvez ele seja algo muito mais para ser direcionado contra os próprios democratas, especialmente contra o Joe Biden, vindo dos próprios democratas, do que para enfraquecer
os republicanos.
É muito interessante esse House of Cards que vai acontecer aí no estado norte-americano.
Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa. E você, ouvinte, se você acha que no Brasil está complicado, né, você pode ver que no resto do mundo também não está fácil, né? Peru, Inglaterra, Estados Unidos, China, todo lugar está meio complicada essa relação de poderes. Ficamos por aqui. Esse foi o In The News dessa semana. Semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos.